Laudetur Jesus Christus.
Amigas, amigos, as nossas melhores saudações. Esta é a Rádio Vaticano a transmitir mais uma edição do seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Em destaque, nesta quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2021, louvar a Deus, tanto nos momentos de alegria como de dificuldade, nos faz bem e nos salva. Palavras do Papa Francisco na sua catequese geral desta quarta-feira, 13 de janeiro. A África do Sul encerra 20 fronteiras terrestres, incluindo algumas como Moçambique. Isto a fim de conter a difusão do Covid-19. Os bispos da Imbiza reagem apelando aos governos da região a terem a pessoa humana no centro das próprias medidas. No Sudão, 2021 foi proclamado ano de oração e ação de graças pelo centenário do cristianismo nos Montes Nuba. A rubrica África Global concluirá a nossa transmissão de hoje. Apresentação de Dulce Araújo e Bernardo Suat. Fique conosco e boa audição.
Quarta-feira, 13 de janeiro, dia da Audiência Geral do Papa, feita, como tem vindo a ser nos últimos tempos, em streaming a partir da Biblioteca Apostólica. O tema foi ainda a oração, hoje sobre a dimensão do louvor. Francisco inspirou-se num dos momentos críticos da vida de Jesus, perante as dúvidas de João Batista, que se encontrava na prisão e se perguntava, como tantas outras pessoas, se Jesus era realmente o Messias ou se deviam esperar um outro, o Filho de Deus responde louvando o Pai. Mas porquê? Interroga-se o Papa Francisco, que responde.
Antitutto lo loda per quello che è.
Antes de mais nada, louva-o pelo que é. Pai, Senhor do céu e da terra, Jesus rejubila-se no seu espírito porque sabe e sente que o seu Pai é o Deus do universo e vice-versa, o Senhor de tudo o que existe é Pai, meu Pai. O louvor brota desta experiência de se sentir filho do Altíssimo. Mas Jesus louvou o Pai também porque o Pai prefere os pequeninos, pois que os entendidos e os sábios permanecem desconfiados e fechados, fazem cálculos, enquanto que os pequeninos se abrem e acolhem a mensagem de Deus. E essa mensagem não pode ser senão a vontade do Pai. Jesus regozija-se com isto. Também nós devemos regozijar-nos e louvar a Deus, porque as pessoas humildes e simples aceitam o Evangelho, disse o Papa, acrescentando que ele também regozija quando vê gente simples, à qual faltam talvez muitas coisas, mas não a humildade de louvar o Senhor, gente que reza, que vai em peregrinação, que canta. No futuro do mundo e nas esperanças da Igreja estão sempre os pequeninos, aqueles que não se consideram melhores que os outros, que têm consciência dos próprios limites e dos próprios pecados, que não querem dominar os outros, que em Deus Pai se reconhecem todos irmãos. A oração de Jesus nesse momento de crise nos leva também a nós a ver de forma diferente as nossas derrotas pessoais, quando parece que prevalece o mal e não haja meio de o travar. Em vez de pedir algo a Deus, Jesus louva-o. Isto parece uma contradição, mas é ali que está a verdade, frisou o pontífice que lançou a pergunta.
A que serve la lode? A noi ou a Dio?
Para que serve o louvor? A nós ou a Deus? E citando um texto da liturgia eucarística, o Papa fez notar que os nossos hinos de louvor não servem para aumentar a grandeza de Deus, mas sim para obter a graça que nos salva. Louvando, somos salvos.
Lodando, siamo salvati.
É, portanto, a nós que serve o louvor, definida pelo Catecismo da Igreja Católica como participação à beatitude dos corações puros que amam a Deus na fé antes de o ver na glória. E o Papa nos recorda que a oração do louvor deve ser praticada não só nos momentos de felicidade, como também de dificuldades, tal como fez Jesus. Pois, através de uma difícil subida, pode-se ver um panorama novo, um horizonte mais aberto.
Lodare è come respirare ossigeno puro.
Louvar é como que respirar oxigênio puro. Te purifica a alma, te faz ver ao longe, não deixa preso no momento difícil e obscuro das dificuldades.
Difícil e buio delle difficoltà.
E o Papa recordou o Cântico das Criaturas, que São Francisco não compôs num momento de alegria e de bem-estar. Antes, pelo contrário, cego, na solidão e sem ver o resultado das suas pregações, o pobrezinho de Assis não se deixa, todavia, invadir pelo sentimento de falência e desilusão. Não. Reza, louvando. Louvado sejais, ó meu Senhor.
Francesco loda Dio per tutto, per tutti i doni del creato.
Francisco louva a Deus por tudo, por todos os dons da criação e também pela morte, que com coragem chama de irmã, irmã morte. Estes exemplos dos santos, dos cristãos, também de Jesus, de louvar a Deus nos momentos difíceis, nos abrem as portas de um amplo caminho em direção ao Senhor e nos purifica sempre. O louvor purifica sempre.
La lode purifica sempre.
Os santos e santas nos mostram que se pode louvar sempre nos bons e maus momentos, pois que Deus é fiel, rematou o Papa com esta recomendação.
Nei momenti difficili e bui, abbiamo il coraggio di dire benedetto sei tu, Signore.
Nos momentos difíceis e obscuros, encontremos a coragem de dizer: bendito sejas tu, ó Senhor. Louvar a Deus, isto nos fará bem.
Isto ci farà tanto bene.
E agora a saudação do Papa em italiano aos ouvintes de língua portuguesa e logo ali traduzida pelo auxiliar lusófono.
Em salutar-vos tutti, cari ascoltatori di lingua portoghese, vi invito a chiedere al Signore una fede grande per guardare la realtà con lo sguardo di Dio.
Queridos ouvintes de língua portuguesa, a todos vos saúdo, convidando-vos a pedir ao Senhor uma fé grande para verdes a realidade com os olhos de Deus. E uma grande caridade, para vos aproximardes das pessoas com o seu coração misericordioso. Confiai em Deus, como a Virgem Maria. Sobre vós e vossas famílias, desça a bênção do Senhor.
Senta a bênção do Senhor.
O presidente da África do Sul anunciou nos dias passados o encerramento de 20 postos de fronteiras terrestres, incluindo o posto de Lebombo, na fronteira com Moçambique, isto até meados de fevereiro, para reduzir o contágio pela Covid-19. Perante esta situação, a IMBISA, Organização Regional dos Bispos da África Austral, emitiu um comunicado em que afirma que, nos últimos dias, a situação amargurante nas fronteiras terrestres do Lesoto, Moçambique, África do Sul e Zimbábue têm feito correr muita tinta. Foi o fim das férias do Natal para muitos imigrantes que planeavam voltar à sua vida na África do Sul. A causa desta amargura e situação caótica foi causada, segundo os bispos, pelo longo atraso no tratamento de documentação e dos testes de Covid-19 e de apuramento dos possíveis infectados. Centenas de pessoas não usavam máscaras e muitas pessoas em espaços fechados, sem qualquer distanciamento social exigido pelos protocolos relativos à pandemia. Mas muitas pessoas estiveram desordenadamente e por muito tempo à espera de serem atendidas. Sofreram desidratação e não tinham sequer comida para satisfazer as necessidades mais básicas. Mesmo aqueles que tinham certificados relevantes da Covid-19 permaneceram em filas tão longas que os certificados caducaram. Citando depois o Papa Francisco, que diz que se quisermos ajudar a mudar o curso da história, temos de ouvir o grito dos pobres e comprometer-nos em acabar com a sua marginalização, os bispos da IMBISA sublinham que cada pessoa a passar as fronteiras do seu próprio país à procura de proteção e de uma vida melhor precisa de compreensão, acolhimento e cooperação. Mas, infelizmente, centenas delas tiveram de regressar porque não tinham a documentação exigida. Os bispos reconhecem que todos os países têm o dever de seguir as políticas globais contra a pandemia de Covid-19, mas a situação amargurante nas fronteiras, especialmente terrestres, mostram, escrevem, que há dificuldades que precisam de ser resolvidas pelos diferentes governos e organizações da sociedade civil da região. E indicam uma maior consciencialização atenção da população antes de iniciar viagens para passar uma fronteira, especialmente durante a pandemia e das suas novas variantes. Os governos, frisam, não devem anunciar estados de emergência e fechar os seus países sem aviso prévio, sem garantir meios de as pessoas terem acesso aos seus locais de trabalho e a meios de subsistência. Estas decisões apressadas podem levar ao genocídio, dizem. As autoridades de saúde devem gerir de tal maneira que tenham em conta a realidade das pessoas em causa. Não há esperança de restringir com sucesso o espalhar da doença se os governos não puserem as pessoas no centro das suas decisões. Qualquer medida de saúde pública que não seja centrada na pessoa é apenas um gesto teatral da parte dos governantes da África Austral, sublinham os bispos, que concluem aconselhando o povo de Deus a ter paciência e esperança de que esta pandemia passe, a cuidarem-se e a partilharem a responsabilidade de se protegerem uns aos outros. E convidam todos a viverem espírito de Ubuntu, ou seja, da coletividade, e a construírem a esperança numa vida melhor para todos. E lembram que o Senhor Jesus veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância. A situação de saúde causada pela pandemia do coronavírus continua a exigir uma série de atenções que também se refletem no âmbito litúrgico. Tendo em vista o início da quaresma deste ano, na quarta-feira, 17 de fevereiro, a Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos deu ontem algumas indicações a serem seguidas pelos celebrantes no rito de imposição das cinzas. Feita a oração de bênção das cinzas e depois de as ter aspergido com água benta, sem dizer nada, frisa a nota, o sacerdote, voltado para os presentes, diz uma só vez para todos a fórmula que se encontra no missal romano: convertei-vos e acreditai no Evangelho, ou lembra-te que és pó da terra e à terra voltarás. Depois, prossegue a nota, o sacerdote lava as mãos, coloca a máscara, protegendo o nariz e a boca, e impõe as cinzas a todos os presentes que se aproximam dele, ou, se for mais conveniente, aproxima-se-lhe do lugar daqueles que estão de pé. O sacerdote pega nas cinzas e deixa-as cair sobre a cabeça de cada um, sem dizer nada.
As igrejas do Sudão, entre elas a Igreja Católica, proclamaram para 2021 um ano de oração e ação de graças, na conclusão do 100º aniversário da chegada do cristianismo aos Montes Nuba. Na verdade, a primeira presença de missionários nesta região do Sudão data dos meados do século XX. O ano especial, que iniciou a 1 de janeiro, terminará aos 31 de dezembro. Para a ocasião, os líderes cristãos divulgaram um guia de oração para permitir aos respectivos fiéis de celebrarem o evento passo a passo ao longo de 52 semanas. O ano de 2020, explicam os líderes religiosos, marcou o 100º aniversário da primeira chegada dos missionários aos Montes Nuba. Queremos, portanto, celebrar o que Deus fez até agora, despertar para um novo empenho missionário e preparar-nos para aquilo que virá no futuro. Queremos dar início a um novo século, acrescentam os líderes religiosos, inundando de orações as terras dos Montes Nuba. Convocamos o corpo da Igreja de todo o mundo a unir-se a nós neste empenho e neste esforço, porque acreditamos que veremos uma messe abundante. Articulado em 32 páginas, o guia de oração descreve em detalhes os temas de reflexão escolhidos para cada semana e também oferece referências oportunas às escrituras e intenções de oração específicas. Para este mês de janeiro, em particular, os líderes religiosos sugerem que se reze pela vida e a missão da Igreja, enquanto que em fevereiro se pedem orações pela paz e o trabalho justo dos governantes. Nos meses seguintes, as reflexões se concentrarão nas comunidades, as aldeias, a família, o sistema educacional, as infraestruturas, a saúde, os deslocados de suas terras de origem, a agricultura, a espiritualidade e a formação cristã. Os fiéis são convidados a aderir à iniciativa rezando em suas casas, na igreja ou mesmo ao ar livre. Além disso, foi ativada uma caixa especial de correio eletrônico, e-mail, prayfornuba21@gmail.com, a qual, durante o ano, os que quiserem poderão enviar depoimentos, mensagens de encorajamento ou pedidos de oração por intenções particulares. Por sua vez, os líderes cristãos estão confiantes de que verão a esperança fluir em todas as áreas dos montes Nuba, para que as famílias e as comunidades cresçam cada vez mais fortes e ocorram mudanças positivas na situação política do país. Esta iniciativa de oração, acrescentam, é uma oportunidade para sentar, escutar e ter uma perspectiva celeste sobre as nossas dificuldades de cada dia. A oração, de facto, dizem, é um tempo criativo em que Deus nos fala dos seus projetos e da sua graça. Assim como o terreno deve ser preparado antes do plantio das novas sementes de cada estação, concluem os líderes cristãos, que este ano de oração possa também preparar o terreno espiritual para uma nova estação de sementeiras de vida eterna.
África Global.
Amigas e amigos, é preciso ir para as periferias, e as periferias significam, naturalmente, o diálogo com as outras igrejas, cristãs e não cristãs, e também o diálogo com aqueles que não têm confissão religiosa, mas que, no entanto, prosseguem os mesmos valores, ou valores idênticos, como o respeito pela pessoa humana. E o Papa Francisco nos tem dado exemplo disso ao longo do seu pontificado. Declarações do Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, ao nosso correspondente em Lisboa, Domingos Pinto, num recente encontro ecumênico em Portugal, e tema da nossa rubrica África Global de hoje, tendo também em vista a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que inicia já na próxima segunda-feira.
A música, a alegria, a dinâmica deste 10º Encontro Cristão, organizado em Sintra, no Patriarcado de Lisboa, uma iniciativa de um grupo de cristãos de várias denominações, centrado no tema Vivo Bem, que remete desde logo para Chiara Lubich, a fundadora do Movimento dos Foculares e que foi evocada no encontro, partindo sempre desta consciência comum de que Jesus Cristo é a fonte e a raiz do bem. O encontro fechou várias atividades que marcaram esta iniciativa, com workshops diversos sobre temáticas relacionadas com o tema, sempre neste apelo à unidade na diversidade, ou seja, caminhando juntos na diversidade, como diz o cartaz do evento, que contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que, à margem do encontro, em declarações à Vatican News, destacou a marca ecuménica deste pontificado do Papa Francisco, lembrando desde logo aquilo que o Papa sempre pede, o ir às periferias, ou seja, o diálogo com as outras confissões cristãs, não cristãs, ou mesmo aqueles que até nem têm confissão religiosa, mas partilham os mesmos valores. O Presidente da República falou deste encontro de Sintra como um exemplo daquilo que é a vivência portuguesa.
É um encontro que se repete todos os anos, este ano valorizado com a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sintra, porque, e que é um exemplo daquilo que é a vivência portuguesa, mas que é um exemplo muito útil e muito importante hoje, porque há modas ou modismos de intolerância, de incompreensão, da falta de diálogo com os outros, e as pessoas têm de perceber que não são ilhas e que ninguém vive sozinho, vive em comunidade com outros que são todos diferentes dele ou dela.
Como é que vê a marca ecuménica deste pontificado?
Bom, estamos todos de acordo no sentido de que, como disse o Papa e diz o Papa, é preciso ir para as periferias. E as periferias significa naturalmente o diálogo com as outras igrejas cristãs, com outras igrejas não cristãs e o diálogo com aqueles que não têm confissão religiosa, mas, no entanto, prossegue os mesmos valores, ou valores muito idênticos, de respeito da pessoa e das pessoas concretas. E o Papa tem feito isso ao longo do seu pontificado.
O Presidente da República, em declarações ao portal da Santa Sé, também neste contexto e à Vatican News, o Bispo Auxiliar de Lisboa, Dom Daniel Henriques, que representou a Igreja Católica, neste caso o Patriarcado de Lisboa, neste evento em Sintra, vincou bem a ideia de que é fundamental rezarmos juntos, mais do que debater ideias ou até chegar a grandes conclusões teológicas, é preciso, acima de tudo, um diálogo orante.
Naturalmente eu vejo com muito bons olhos, porque penso que todos nós padecemos de uma fragilidade, que é não nos conhecermos, não é? E quando não nos conhecemos, pois nós acabamos por criar, às vezes, estereótipos acerca dos outros, não é? E este conhecimento mútuo, não é? Portanto, conhecermos e darmos a conhecer, eu acho que é fundamental, não é? E estes encontros, de facto, não são assim muito frequentes, e é pena. Conhecer-nos mutuamente é, de facto, a base depois de tudo mais, não é? E depois reconhecemos como cristãos, não é? Portanto, este encontro é um encontro ecuménico, não é? Portanto, pessoas que aqui estão são cristãs, de várias confissões cristãs, e também vincarmos, pois, aquilo que nos une, não é? Portanto, e estarmos todos também sempre a recordar aquela oração de Jesus ao Pai, a oração sacerdotal de Jesus, que reza pela unidade dos seus, não é? Dos seus discípulos, da sua Igreja.
Este encontro enquadra-se no oitavar de oração de unidade dos cristãos. Qual é o seu olhar para o diálogo ecuménico em Portugal? Sei que há um bom relacionamento, há uma boa partilha, mas como é que vê o diálogo?
Não é algo que eu esteja a acompanhar de perto. Tenho a sensação, de facto, que não se faz muito, que se devia ir mais longe. No entanto, aquilo que se faz já tem um longo caminho percorrido, não é? Portanto, são passos consolidados, este oitavar e da unidade dos cristãos, não é? E, acima de tudo, vamos percebendo cada vez mais que, mais do que, a Pia falava do conhecimento mútuo, não é? Mas, acima de tudo, colocarmos juntos em oração. Eu penso que é fundamental rezarmos juntos. Mais do que debater ideias ou de que chegar a conclusões teológicas, não é? Que também são importantes, naturalmente, mas acima de tudo, de facto, um diálogo que seja orante, não é? Que seja colocarmos juntos em oração.
Dom Daniel Henriques, Bispo Auxiliar de Lisboa, já Dom Jorge Pina Cabral, Bispo da Igreja Lusitana, que integra a Comunhão Anglicana aqui em Portugal, diz que é preciso manter a chama da caminhada entre os cristãos e que se encontrem e criem laços de confiança.
Eu vejo que é bom, porque é manter a chama acesa da caminhada entre os cristãos e, ao mesmo tempo, também ajudar a congregar pessoas de diferentes igrejas, porque é necessário que os cristãos se encontrem para que se conheçam e, conhecendo-se, criem laços de confiança. Portanto, temos que perceber que a dimensão do caminhar em conjunto e ecuménica requer estreitamento de relações pessoais entre os cristãos e, neste caso, entre responsáveis cristãos. Por outro lado, mais uma vez, nós percebemos que é importante estarmos juntos porque, refletindo sobre o bem, que é o tema deste encontro, nós estamos a refletir sobre o contributo que podemos dar também à sociedade e na sociedade em que estamos. Por isso, eu acho muito positivo e dou graças a Deus por mais este encontro aqui realizado em Sintra.
Como é que vê o diálogo neste momento, o diálogo ecuménico em Portugal?
Bom, talvez agora seja um diálogo, vamos ver, mais focado em causas concretas, nomeadamente a defesa da criação de Deus, ou seja, tudo o que tem a ver com as alterações climáticas está a congregar cristãos de diversas igrejas. Há inclusive iniciativas que se chamam roteiros para uma igreja verde, que é, no fundo, ajudar as igrejas locais a terem uma consciência e uma prática ecológica também maior. E o que nós percebemos é que estes grandes desafios que são transversais aos cristãos das diferentes igrejas são também espaços de compromisso ecuménico entre as igrejas. E por isso eu sei que há iniciativas nesse sentido, sei que os jovens também se têm reunido, ao nível mais de responsáveis também há este desejo de concretizar e também, por exemplo, no contexto da Semana de Oração, houve uma preocupação em focar o tema da violência doméstica como uma preocupação comum dos cristãos e darmos também as mãos para que este flagelo diminua e seja extinguido na nossa sociedade portuguesa, porque realmente é um flagelo. Portanto, estamos atentos e procurar também dar o nosso compromisso concreto perante situações concretas que nos chegam.
Dom Jorge Pina Cabral, Bispo da Igreja Lusitana, foi o 10º Encontro Cristão em Sintra, integrado no oitavar de oração pela Unidade dos Cristãos aqui em Portugal. Vivo o bem foi o tema de fundo, sempre caminhando na diversidade, o grande apelo, de resto refletido, na reportagem da Vatican News.
É o caminho. Jesus é só um. E, portanto, embora sejam muitas casas diferentes, sendo um só pai, o caminho é para nos juntarmos. Não é possível estarmos cada um para o seu lado.
Então achas estes encontros importantes?
Muito importantes. E são para ser incentivados e divulgados. E se cada um em nossas casas conseguir convencer os filhos a ir e a participar, então já é um bocadinho que estamos a conseguir. Não discriminar a diferença. Temos, obviamente, as nossas diferenças, mas não, é muito mais aquilo que nos une que é aquilo que nos separa.
O que é que acha da unidade? É importante isto?
A unidade é muito importante. E o mais importante é ouvirmos-nos a todos, não é? Sem filtros, sentarmos logo a fazer... a tentar tirar a imagem, não é, daquele... Não, ouvirmos-nos é muito importante e todos juntos seguirmos a tão unidos, não é? Seguir pela unidade.
Sou aspirante a pioneiro. É importante participar, experimentar coisas novas, das religiões também.
É agir, é fixe, porque fala sobre Jesus, cumprir os deveres para com Deus, a Igreja.
O que é que acha destes encontros?
Eu acho que é uma maravilha, devia haver mais. Gosto imenso.
E porquê?
Partilha, eu acho que é importantíssimo.
O que é que acha deste tipo de encontros?
Acho muito bom para a promoção daquilo que é a unidade da Igreja.
E a senhora, como é que vê estes encontros?
Acho que são maravilhosos, porque realmente as pessoas devem dar-se, devem conviver. Igualdade é o que eu acho.
Como é que vês estes encontros?
Acho que são muito importantes, acho que são bons, sobretudo para nós como cristãos, são bons para nós estarmos juntos e partilharmos um bocado daquilo que temos em comum, isso é muito saudável.
O que é que achas destes encontros?
Eu acho que é de grande valia, como somos cristãos, aprendemos também com os católicos e com os outros vários tipos de denominações que andam aqui, portanto acho que é de grande valia.
Como é que vês estes encontros?
Acho que tem um bom propósito. É a minha primeira vez e espero que Deus possa fazer o propósito na vida de cada um de nós.
Eu vejo com muito interesse porque é uma partilha de ideias e que tem sempre, acima de tudo, também o respeito pelas ideias de cada um. E já é a 10ª vez que venho e cada vez está mais enriquecedora. E é bom que se divulgue cada vez mais porque nós temos necessidade de partilhar ideias e, acima de tudo, com amor e com respeito.
E assim concluímos, amigas e amigos, a nossa transmissão, que esperamos tenha sido do vosso inteiro agrado. De todos se despedem Bernardo Swat e os demais colegas da redação portuguesa da Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web www.vaticannews.va. Agora é mesmo tudo. Votos de paz e bem para todas e todos.